É a nossa música é assim, programa que celebra e revisita a música de todos os tempos, a música e as boas histórias. Olha, hoje nós vamos falar aqui com Renato Teixeira, esse menestrel, esse compositor, esse cantor, esse músico que é assim um símbolo da nossa música mais enraizada, assim, a nossa música. Eu acho que o Renato faz uma ponte entre a música caipira e a MPB, né? Quer dizer, é uma MPB caipira. Como é que é isso? Tem um sotaque caipira a tua música?
É, basicamente, eu acho que é isso, sim. É você pegar a música caipira, aquele formato caipira, e aplicar a MPB, aplicar as harmonias da MPB, que é um pouco o que o pessoal dos anos 50 fez com a Bossa Nova, né? Que pegou o samba e aplicou o jazz.
É verdade, né? Foi uma bela definição para a Bossa Nova. Renato, mas, na verdade, a gente fica tentando, às vezes, achar definição, e, na verdade, é que você, a tua música, traz uma verdade muito grande, traz uma simplicidade, como diz a tua frase lá, o simples resolve tudo, né? Acho que isso que acaba retratado, e acho que isso que foi o grande encontro que seu com Almir Sater também, não foi?
É, você buscar uma explicação, a gente está sempre querendo buscar uma explicação para as coisas, né? Você consegue definir, mas nunca é uma coisa absolutamente verdadeira, né? A música é um dom, é uma coisa que você não escolhe, ela que te escolhe, né? Eu acho que o mérito está em saber administrar corretamente, em fazer a coisa, procurar fazer o melhor possível, principalmente quando você surge dentro de uma faixa musical que requer uma certa dedicação, porque tem vínculos culturais com a história, com essas coisas. Então, requer uma certa dedicação, né? Um certo sacerdócio, né? Não é uma coisa simples de se fazer. Por isso que eu divido bem a música essa música de consumo imediato que se pratica com a música elaborada, né? São dois caminhos, né? Sem entrar no mérito de nenhum dos dois, mas o meu é o mais elaborado.
Embora tenha toda esse apelo, quando a gente ouve, a gente fala, puxa, eu podia ter feito isso, né? Queria ter feito isso, né?
Eu costumo brincar com isso, entendeu? Eu quando fiz Romaria, a intenção era criar uma canção usando o recurso da poesia concreta, que era um negócio que eu estava bem envolvido naquela época, né? E partir para uma canção complexa. E ela acaba virando uma canção muito popular, que as pessoas questionavam assim, por que que você não faz uma coisa mais popular para você poder estourar, né?
Só aquele tipo de coisa. Assim, sempre tem uma tia que fala, faz uma música fácil.
Faz uma música fácil, coisa de tia, né? Você fala, não, eu quero saber se alguém consegue fazer uma música. Eu fiz sem querer, tá? Não foi de propósito, mas eu quero ver se alguém consegue fazer uma música tão popular que nem Romaria. Né? Uma música que você cria com uma intenção de fazer uma coisa complexa, complicada, e isso é uma coisa popular. Esses mistérios da música que é o gostoso do negócio. Né? Eu sempre tive muita vontade de elaborar bastante. Eu sou uma família de músicos, sabe, de um bom acorde. Eu não preciso de fazer um acorde genial. Eu quero fazer um bom acorde, mas eu quero fazer uma boa música. Fui criado ouvindo Vinícius, né, ouvindo aquele pessoal, Ari Barroso, Noel Rosa. A minha família cultuava muito esses caras, né? Então eles são referências para mim, né? Então não é difícil você competir com Ari Barroso, entendeu? Porque é um cara que pega pesado. Pegar o Noel Rosa, que morreu com 27 anos.
Deixou canções
popularíssimas e de qualidade. Para mim, a boa música é aquela que ela tem virtudes e é popular. E eu gosto.
E aí acerto. E você tem algumas, assim, né? Você acha que na tua carreira você dá para contar? Não? Tem uns quantos sucessos? Já que parou para contar?
Sucesso? Antigamente tinha aquele negócio, você lançava LP, fazia um sucesso. Hoje isso mudou muito. Né? Hoje, com as plataformas digitais, eu costumo dizer, todo dia no Brasil está tendo shows para 50, 40, 50 mil pessoas, cobrando cachês de 200, 300 mil reais, com artistas que você nunca ouviu falar.
É verdade.
Isso tem. Então mudou muito o mercado.
Não dá para nomear também, né, essa música dessa turma.
É, sei lá, uma música descartável, mas tem muita gente que gosta, entendeu? Então isso valoriza a música.
Outro dia, conversando com um dono de rádio, ele falava Que, isso que mudou também, que antes as gravadoras determinavam o que, que ia tocar, né? E agora os donos dos, os empresários, donos das duplas, dos artistas, é que vão lá e que determinam o que, que vai tocar.
Não, aí nesse setor aí existe uma situação absolutamente... Passou longe, entendeu? Porque, pô, pelo amor de Deus, é uma manipulação absurda, entendeu? É uma exploração. E, infelizmente, é o que chega nas pessoas. Entendeu?
Então, isso que ele disse, que acabou virando um ciclo vicioso e um golpe contra, né? Porque agora eles são obrigados a tocar aquilo, porque é uma sonoridade que foi imposta, mas que agora também, se você não tocar aquilo, a audiência...
Não, mas
vai...
eu acho que é... Não sei, eu acho que é bem o contrário. Viu? Eu acho que eu tenho feito algumas experiências com o Almir, com esse negócio, a gente foi, agora com o Oswaldo, Montenegro, com o Sérgio... A gente tem tocado para multidões, cara, e temos presenciado silêncios de teatro municipal em praça pública, né?
Olha que...
Então, o povo não é assim também tão
largado,
tão largadão, entendeu? Eu acho que esse problema dos meios de divulgação das emissoras que são manipuladas, esse negócio é que complica.
Renato, eu me lembro quando, final dos anos 80... que tinha os showmícios e tal, e as duplas vinham, né, para fazer, e lotavam aquelas praças, mas era um silêncio, era uma coisa tão assim... Não havia aquele aplauso no final das músicas. Digo isso porque eu presenciei agora recente, estivemos em Cacilândia, e aí um dos shows lá de dupla, que não era da mais antiga, o pessoal ouvindo, mas com uma neutralidade... Dá até medo.
Aí eles vão lá, mas lá não é para ouvir música, lá é para tomar cerveja, para usar as menininhas, né? Vender telefone celular, falar no celular, fazer selfie. É um parque de diversões. Entendeu?
É um parquinho de diversões.
É um parquinho. Agora, diferente da música elaborada, dessa coisa que tem também. Agora, é aquela coisa, se as rádios só tocassem babá, ia ser um sucesso. Entendeu? Então... Eu acredito muito que com o desenvolvimento da educação, porque eu acredito o seguinte, cara, eu acredito piamente numa sociedade operada pela inteligência artificial, o que vai sobrar para o homem é a cultura, é praticar cultura, praticar conhecimento, é elevar o espírito, entendeu? É aperfeiçoar a alma, é depurar a mente. Não sei aonde isso vai nos levar, entendeu? Mas que é... que é uma questão de justiça, porque essa mentalidade de povo desinformado é um povo mais fácil de ser conduzido, é uma coisa de políticos analógicos, entendeu? Que já estão cumprindo com o seu ciclo
fechando
e encerrando. Está surgindo uma nova sociedade, né? Hoje eu estava até falando com a minha mulher, ela pega o telefone, fica 2 horas falando com uma amiga dela da Espanha, de graça, meu. Isso tem um significado que as pessoas precisam parar para pensar. A televisão, por exemplo, a gente precisava de uma televisão que desse muita audiência para você poder anunciar seus produtos. Hoje você não precisa mais dessa televisão, você anuncia direto para o consumidor. Essas coisas são mudanças absolutamente radicais. Eu acho que a inteligência artificial está chegando, hoje ela é que nos conduz, ela é que leva a gente pelas ruas. Ela opera, ela entra no seu corpo com uma camerazinha e te opera. Ela faz coisas incríveis. Ela faz o celular funcionar, enfim. Então, eu acho que essa inteligência artificial que está chegando por aí vai deixar um espaço significativo para que o homem possa finalmente existir. Existir não é ficar por aí caindo pelos cantos. Né? Existir é ter dignidade, é ser feliz, é ter direito à saúde, ter direito à educação, ao trabalho, ao lazer, poder criar sua família, criar suas coisas do jeito que você, do jeito certo, do jeito que seja agregador, uma humanidade parceira, amiga, não uma humanidade cheia de... Agora nós acabamos de descobrir que nós não somos iguais. Isso aí é, pô, nunca fomos iguais. Mas agora veio a internet e facilitou, entendeu? Agora você sabe o que o seu vizinho pensa. E, cara, está surgindo um conflito aí que é um absurdo, entendeu? O que vai levar isso? Vão matar um, mata o outro. Se o cara não acha a mesma coisa que você, você mata o cara, você anula o cara, não é por aí, entendeu? Você tem que aprender a conviver com as diferenças.
Só excluir do Facebook não adianta. Né? Renato, vamos fazer um pequeno intervalo aqui para voltar, porque o papo está muito bom. Vamos ouvir uma canção.
O Hino de Dourados.
Dourado, isso é legal, tá, penso rápido. Então tá, daqui a pouco a gente volta, estamos conversando hoje aqui no Nossa Música Assim com Renato Teixeira.